Sente a espada com vida, ela entra rápida, flecha, forte, cordão. Entende a cor que
agora, a qualidade predominante já é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 21. A História Sem Fim. Eu sou a Dani Totti e gostaria de saber o que se passa dentro de um livro quando ele está fechado.
Eu sou o Gustavo Domingues e nada tem mais poder sobre o homem do que a mentira, porque os homens, filho, vivem de ideias e as ideias podem ser dirigidas.
Eu sou a Juliana Moraes. Tanto faz, não é verdade, velho? Respondeu Mora. Parecia falar contigo mesma dessa maneira estranha, talvez porque não tivesse mais ninguém com quem falar, sabe Deus há quanto tempo.
Eu sou o Eric Torres e todas as verdadeiras histórias são uma história sem fim.
Hoje é dia 18 de dezembro de 2011 e nós vamos falar do livro do Michael Ende, A História Sem Fim. Fala como que é o nome original?
The Underrich Gerichte. Era assim que a Gestapo lia. Nós vamos ler a história pra vocês, ó. The Underrich Gerichte.
É alemão.
É que esse nome, Michael Ende, não parece alemão, né? É engraçado.
A gente começa, como sempre, agradecendo todo mundo que ouviu o último episódio, especialmente quem comentou o que foi.
Cyberlink Dead, o Edmilson, o Renan Mexão, o Alex Gonzalez, o Munir, o Ivan, o Marcos Vinícius e a Malu Miranda. Tá, o Alex Gonzalez é do... Tá bom.
Bom, vamos começar a falar sobre o livro. Como é o último episódio do ano, eu queria aproveitar esse ano para agradecer especialmente os nossos colaboradores, a Thaís, Renan Mexan, o Jagunço e o Lord Worth, porque a gente aumentou muito a quantidade de posts esse ano e o blog melhorou bastante e com certeza os nossos colaboradores foram parte de fazer o blog crescer tanto. Então eu queria agradecer formalmente e publicamente. Obrigada a todos eles.
Apesar de ultimamente a gente tá meio largado, né?
Mas é que a Thaís não conta, porque ela tá aqui, eu tô agradecendo ela agora. Bom, falando sobre o livro.
Eu vou falar primeiro, então vou fazer só um comentário geral sobre o livro. O livro me surpreendeu positivamente. Eu achei que eu ia achar ele mais chatinho, mas ele é um livro legal. Ele me lembrou bastante Narnia, não sei porquê.
Falando,
talvez? Então, esse mundo de fantasia que tem todas as criaturas.
Crianças com.
Tem todas as criaturas fantasiosas
e
criaturas ao mesmo tempo, sabe?
Tinha um leão.
Um cordão, né?
Aquele tem uma carga.
Tem um moleque que entra, né?
De produtividade maior, assim. Não a mensagem, mas o modo como é construído.
Eu acho que assim, ele é bem mais complexo do que Narnia de ler. Porque se você pegar alguns diálogos, especialmente os diálogos explicando sobre o que é fantasia, o que é ou nada, dá pra ver que o autor é meio filósofo, assim, não é simplesmente historinha pra crianças, ele para filosofar sobre a ideia das histórias, das mentiras.
É que no Narnia o C.S. Lewis ele se preocupa em passar uma mensagem cristã, né?
Exatamente.
Tipo, não cristã que ele tá tentando converter as pessoas, ele tá tentando passar uma mensagem moral. Assim, sobre coisas de arrependimento, de erros, de perdão,
de fé.
E já o Michael Ende, ele é uma mensagem de questionar a existência, sabe?
Questionar o modo de vida das pessoas.
Isso, a vida típica, né? Hoje em dia, ninguém sonha mais, simplesmente leva uma vida muito séria.
É uma coisa de alemão, né?
Ele tá preocupado com a falta de glamour no mundo.
A história sem fim é a coisa mais changeling que existe no universo. É changeling. É muito changeling.
Sabe aquela história? Porque do amor é a medida de sonho.
O motivo pelo qual eu me apaixonei por changeling é porque changeling é a história sem fim, cara. Tudo.
Esse livro foi escrito em que ano?
79.
Eu acho que até justifica o fato, então.
Eu quase comprei um livro do Changeling igual o seu outro dia.
Já tinha se recuperado, mas aquela ideia da Segunda Guerra, toda aquela
usada,
ela
foi
muito viva na cabeça dele.
Então.
Afinal, ele seria o quê? Um filho de um ex-combatente, provavelmente. Ele vivenciou tudo aquilo.
Como filósofo, você tem a ideia do desinteresse, da quebra, da desesperança que se abate sobre todo mundo.
Você vai falar da divisão no livro?
Sim, o livro ele é dividido em duas partes. Na verdade, são em duas partes. É, qualquer edição do livro...
Duas histórias, por assim
dizer. É. Qualquer edição do livro, ela é escrita em duas cores. E essas cores representam o mundo real, real aspas, é, mas o nosso mundo e fantasia. Então, você sempre vai ver, normalmente, eu acho que em todas as edições, na minha edição é assim, mas
é verde e vermelho.
É verde e vermelho, é.
É um azul e vermelho, a nossa...
Acho que é verde,
é verde.
Não,
mas ele,
é
verde
e
vermelho. É, eu acho que é sempre
verde e
vermelho.
Caramba, hein?
Você também é doutor?
Nossa, eu comprei um carro achando que era vermelho.
É verde e vermelho, sempre. Então a gente começa com a parte vermelha, com o Bastian entrando... É, o Bastian, eu acho que já começa a descrever no começo. O Bastian é um menininho gordinho, feio e nerd.
Nerd meio louco, fica contando um monte de história pra todo mundo.
Nerd,
mas pra ele mesmo.
É.
Ele fala
é um garotinho com uma imaginação muito grande.
É, eu consigo imaginar isso.
Ele é tipo o Eric, só que gordo.
Eu era gordo quando eu era.
Então ele era o Eric.
Ele é o Bastian Baltazar Bubas. Ele conhece o senhor KKK. O senhor Cucuz Clan.
Ele é o BDD e ele conhece o KKK, é verdade. Ele começa com ele entrando numa loja de livros, encontrando o senhor Cole com o Raj Coriander. KKK. Bom, ele entra nesse livro e o cara já meio que repreende ele, fala que as crianças só querem ler quadrinhos, que as crianças não gostam de livro. E ele fala, não, eu gosto de livro, eu adoro livro.
Sou diferente.
Ele é diferente. E no meio dessa conversa, o KKK vai acender uma ligação. E o Bastian vê que ele estava lendo um livro que chama A História Sem Fim. E o Bastian se sente completamente atraído por esse livro, assim, porque ele gostava muito de ler e ele ficava meio triste quando um livro acabava, porque ele tinha que parar de conhecer aquela história. Então, para ele, a ideia de uma história sem fim é absolutamente tentadora.
Uhum.
E então ele furta o livro e ele fala, nossa, agora que eu fiz isso, eu não posso mais voltar para casa, eu não posso mais continuar a minha vida. E ele resolve se esconder pra ler o livro. E ele entra no sótão da escola. Ele vai pra escola, né? Entra no sótão e se esconde no sótão da escola e começa a ler o livro. O livro começa com algumas criaturas de fantasia. Criaturas de fantasia, vocês podem entender sempre todas as criaturas possíveis, todas as histórias possíveis existentes no mundo. Então nesse caso tinha um povo fato, um minuto, um gnomo noturno, um come rochas. Quem assistiu o filme já tá imaginando bem o que eu tô falando. Mas o livro também não se preocupa todas as vezes em escrever bem. Tem algumas criaturas que são bem mais descritas do que outras. Porque eu acho que a ideia é você imaginar mesmo. E eles se encontram, essas criaturas, numa floresta. E eles conversando percebem que são todos mensageiros e todos levam a mesma mensagem. Eles estão procurando a Imperatriz Criança pra falar sobre um mal que se acomete sobre fantasia, que é o nada.
Eu nunca esqueço que no filme chamava ela de Imperatriz Menina.
É mesmo.
Não é Imperatriz Criança, né?
É, eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que se atrasou em português.
Eu baixei ele, mas eu acabei não assistindo de novo, porque quando eu vi o vídeo eu lembrei de tudo.
É muito feio, gente, o filme, assim, os efeitos, mas o filme é muito legal.
Ah, sei lá, eu gosto pra caramba desses filmes fantasiosos.
Eu sei, eu lembro.
Eu sou a única pessoa que gosta de Labirinto, aquele que é David Bowie.
Eu não conheço.
Puta, você nunca assistiu?
Ele é tosco.
Desde boa é o Rei dos Goblins.
Ele é tosco.
E ele canta e dança.
Ele é tosco.
Ah, legal. E tem a...
Não, ele é tosco.
Mas os efeitos são toscos, gente.
Eu comecei a ver que
é tosco, mas é muito legal o filme.
Tá bem?
Não, mas ninguém tá falando que o do David Bowie é ruim. É chato, veja só. Tô dizendo que os efeitos especiais daquelas lentes... O efeito total do negócio é tosco, mas não é que é
bom.
É ruim.
Vamos continuar.
É filme flash.
Então, eles não explicam nessa hora o que é esse nada. O que a gente... Eu não lembro se é nessa hora ou se é logo em seguida, mas tanto faz. O que a gente tá sabendo sobre nada é que funciona assim. De repente tem um lugar em fantasia e de repente aquele lugar desaparece. Mas não é que desaparece, por exemplo, um lago. Não é que fica um lago seco no lugar.
Fica mais escuridão.
Não, é como se o lago nunca tivesse existido.
Como se você ficasse cego quando olha pra aquele lugar.
Isso.
Mas a descrição é uma coisa tão esquisita de você começar a imaginar assim.
Eu comecei a imaginar uma escuridão sem nada.
Mas não é uma escuridão, é o nada. Mas eu acho que a ideia é que seja difícil de imaginar. Tanto que eles falam que você não consegue olhar agonia, um negócio que
dá agonia.
E tem outra, esse nada atrai as pessoas. Tanto que teve uma onda de suicídio.
É, na hora do homem, né?
Mas essa é uma outra história que deram pra liberar ser contada em outra ocasião.
É. Pois é, isso é bem comum, né?
É. Bom.
Talvez sejam essas histórias assim, sim.
É, então.
Na verdade, então, foi isso que eu pensei quando eu comecei a ver que tinha. Mas essa é uma outra história que deverá ser contada numa outra ocasião. Aí você acaba tendo histórias paralelas. Se você, não começar a contar essas histórias paralelas, você vai criar outras histórias paralelas ligadas com a primeira.
Então, mas o que no fim ele fala isso, né?
Mas, inclusive, então, isso daí se intensifica no final. Eu acho que ele percebeu que o livro estava perdendo foco, ia ficar muito longo, já ficou. Aí ele simplesmente termina dessa forma. É uma outra história.
Pois é, vamos continuar aqui. É, e aí a gente pula pra Torre de Marfim. A Torre de Marfim é onde vive a Imperatriz Criança. E lá a gente descobre que a Imperatriz está doente. E a doença dela tem a ver com esse nada. E que nenhum dos médicos de toda a fantasia conseguiu encontrar a cura. Então, a Imperatriz fala para o Seiron, que é um centauro, que é...
Seria tipo Quirón, né?
Então, foi isso. Eu também lembrei disso na
hora. O centauro treinou Aquiles, não
é? É.
Eu lembrei dele do livro do Percy Jackson.
É, Percy Jackson também.
E esse centauro, ele vem trazer a notícia da Imperatriz que a cura... Só quem pode encontrar a cura é um herói chamado Atreio.
Que é um Dothraki. Vive no mar, Diana. No mar.
Ele trata toda mulher como cachorro.
Ele não é um Dothraki.
É, só que ele é verde.
Quase. Ele é um...
Não, é igualzinho. Caras lá que vivem com um cavalo.
Ele é uma espécie de selvagem, um habitante
dos campos. Não, porque as mulheres também são caçadoras.
Então, por isso que eu disse que é quase.
Por isso que os Dothraki caminavam impérios e o Atreus vivia morrendo de fome.
Eles eram caçadoras do búfalo púrpura.
Não deu pra resistir.
Ela deixa eu bater na namorada dela.
Ela concorda.
Eles eram um povo de caçadores do búfalo púrpura e de pele verde e que viviam no mar de Eva.
E passavam fome.
Eles não passavam.
Caramba, a gente é uma vida dura, tinha que se tomar com frio, fome.
Eles só conseguiam comer.
Mas tem caçadores.
E as ervas do mar de ervas.
Eles passavam fome. Vida dura, mar de ervas.
Eles bolavam a erva.
É.
Eles viam o búfalo púrpura.
Continuando.
Isso,
continuando. Lá, ele encontra o Atreio e descobre que o Atreio é só uma criança. O Atreio não consegue fazer a sua primeira caçada para virar um caçador, mas ele recebe a missão. A missão é uma chamada de Grande Busca e ele tem que partir desarmado.
Essa parte eu achei tão broxante quanto que o Cairon, o Seiron, deixou. Você chega lá e fala, porra, você é o herói, meu. Você é o herói. Não, é porque eu habitualmente, eu odeio filme que tem personagem principal criança.
Tá vendo? Isso é complicado.
É, eu não entendo porque que os autores acham que, assim, é um livro infantil, eles acham que as crianças vão se identificar melhor com outra criança, mas não, criança não quer ser criança, criança quer ser adulto.
Então, mas nesse caso, isso
bem,
é importante,
né?
Porque o Baixo é criança, e a ideia é o Atreio ter a mesma idade do Baixo. De certa forma, ele é o... como que é o...
Avatar?
Não.
Alter ego?
É, o alter ego do Baixo. Ele é o que o Baixo queria ser.
É. Ele é a projeção do Baixo, né?
Ele é tudo o que o Baixo queria ser. Então, ele parte com o Artax, que é o cavalo dele.
Cavalinho.
Que é um cavalo
que fala. Você fala cavalinho, eu fiz um ponto. Ele tem 10 anos sentado no ponto,
Ele vai caçar a boca,
mas eu fico
pensando.
Não, meu, aí fica assim, ele correu dias, eu fico imaginando assim, né? Ele correu dias, ele levou 2 quilômetros.
Pô, não tem isso, ela vai dar a boca dos pôneis malditos.
Eles partem, eles não têm destino certo, então o Atreio simplesmente fala pro Artax ir pra onde ele quiser. E eles andam muitos dias. Sim, e quando eles partem, ao mesmo tempo, em algum lugar de fantasia, uma criatura das trevas também começa um amor. Isso é importante, mais pra frente.
É, mas ele também recebe aquele, o amuleto.
Ah, sim, ele recebe o olho.
No começo, quando eles começam a descrever essa criatura das trevas, eu tava entendendo, pelo menos, que parecia que a criatura era feita de nada. Ele fala que ela é feita de escuridão.
Isso, né? Mas foi
ela só toma forma conforme ela corre, né?
Vai ganhando forma de um
Vai ganhando forma conforme ele fica em fantasia. É. Porque quando você depois descobre que ele transita entre os dois mundos, eu percebi que ele estava trocando de forma quando ele chegou em fantasia, foi naquela forma que ele ficou.
Uhum.
É, bom, eles começam a busca e depois de um tempo, o Bastion começa a sonhar com o búfalo que ele não caçou. E um certo, depois de alguns sonhos, alguns dias, o búfalo diz pra ele, olha, você não me caçou, ainda bem, porque agora eu posso te dizer que você precisa procurar a velha Morla no Pântano da Tristeza. E depois desse sonho, então, ele se dirige pro Pântano da Tristeza. E o Pântano da Tristeza é um pântano, né? A gente logo descobre que o motivo pelo qual ele se chama Pântano da Tristeza é que as pessoas que entram nele começam a perder as esperanças. E conforme você começa a perder as esperanças, você começa a afundar nele e aí você vai morrer.
A previsão de você encontrar uma pessoa, a Morla, que fala só em nós,
então,
mas... Tem cadeira
no desanimador,
né?
Nessa parte tem uma cena que é a coisa mais triste do universo. Eu tava no livro, ônibus, no livro ou no filme, eu fico triste, eu choro.
No filme eu chorava.
No filme eu choro de cascatas. No livro eu fiquei triste, segurado que eu tava no ônibus. Porque o Artax, O Artax, ele afunda e... Ele afunda e ele morre.
Ele começa a ficar deprimido, fala que não tem mais esperança.
Chateado, desmotivado.
Isso é importante. Na verdade, possivelmente o Atreus também morreria ali. Ele não afunda porque ele está com o Auryn. O Auryn protege ele e impele ele na direção da grande busca, né? Que nesse momento é encontrar a Morla. E aí, eventualmente, ele encontra a Morla.
É engraçado, porque no começo, o Seiron fala pra ele que ele não pode ser... Ninguém pode ajudar ele, ninguém pode aconselhar ele. E aí, o Atreus já começa a estar passeando. Ele já está procurando alguém que aconselhe ele, né?
É, mas aí eu acho que é questão de ser parte da grande busca. Sim. Ele está procurando alguém que vai dar o próximo passo na grande busca. Nesse caso, acho que ele pode...
Eu acho que ele não pode ter ninguém.
Ele não pode, assim, ou papai. Você acha que eu devo procurar a grande busca? Eu acho que é esse tipo de
conselho. Ou alguém que acompanhe ele. Alguém fala assim, não, então eu vou com você procurar.
É, tá.
Eu acho que ele tem que fazer a procura.
Se a gente é ali, ou ali, ou ali, entendeu? Acho que é esse tipo de conselho que não pode. E, então, eventualmente, ele encontra a Morla. A Morla é uma tartaruga gigante. E velha, muito, 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 muito velha. E que fala de
consumo. Dá aula de processo.
Eu acho que ela nunca vai ouvir esse podcast, mas ela é muito amorosa.
Dá pra
ver. E a Morla fala pra ele, eventualmente, o que ele precisa fazer pra a Imperatriz ser curada é encontrar um novo nome pra Imperatriz. E que esse nome precisa ser dado por uma pessoa de fora de fantasia, mas não fala quem é essa pessoa. O que ele diz é que pra encontrar esse nome, quem deve saber quem pode dar esse nome pra Imperatriz deve ser o Yulala, que fica no Oráculo do Sul.
Pode ser, tem que encontrar o cartório.
Mais ou menos isso, né? E aí, e ela fala que ele não vai conseguir fazer isso porque o Oráculo do Sul tá muito, muito longe, há anos e anos e anos e anos e anos e anos.
Mas madura, né?
Não, e sabe o que eu pensei depois? Porque depois, bem mais pra frente, tem um lugar que ele explica assim, que fantasia, não existe um mapa de fantasia e as distâncias são diferentes, depende da vontade da pessoa de chegar lá. Então não existe uma viagem de muitos, muitos, muitos anos.
Na verdade, você pode cobrir uma longa distância em 5 minutos ou em 30 anos.
Depende da sua vontade de chegar
lá. Ou nunca cumprir.
Ou nunca.
É, bom, aqui
a Morla não entra no animal, cara. A Morla é animada.
Bom, mas vamos dizer que ele chegou rápido lá no fim, então talvez realmente a distância seja relativa.
É, depende do desejo.
É. Ele continua e ele passa por um deserto, e nesse deserto vive Igramum, o múltiplo, que é... ele é como se fosse um enxame
de
vespas, né? E ele tem uma teia, ele não é uma aranha, mas ele tem uma teia. E quando o Atreus encontra ele, na teia do Igramum está preso um dragão da sorte, e o Atreus sente compaixão, mas o Atreus não pode ordenar que o dragão...
Que
o Igramum solte o dragão. Porque ele não tem esse poder de interferir nas decisões das criaturas de fantasia.
até porque o dragão já tinha sido envenenado, não tinha muito o que fazer. Ele ia morrer.
Então, justamente, o Ateio pede pro Igramu soltar, dizendo que, ah, eu preciso dele pra minha busca. É. E aí o Igramu diz, não vai adiantar porque ele vai morrer. Mas eu posso te ajudar com outra coisa, funciona assim.
É. Olha aqui, sempre, ó. Bebe um garrafinha.
É um segredo que.
Pra minha caverna.
É um segredo que você não pode contar pra ninguém, mas todo mundo que é envenenado pelo Igramu morre dentro de uma hora. Só que dentro dessa uma hora que ele está envenenado, ele pode se teletransportar pra qualquer lugar de fantasia. Eu posso fazer isso, vai te ajudar na sua busca. Vai ter uma hora pra resolver todo o problema.
É assim, tem uma hora pra resolver um problema, tá viajadinho, é, então, pronto, depois que você não sabe que.
E ele? Sim. Não, me pique.
E ele aceita a proposta do Igramu.
Nossa. Proposta do Penófilo.
Cada vez pior.
Eu vou te dopar, Atreio. E você vai conseguir continuar sua busca dentro da sua cabeça.
E ele resolve aceitar a proposta,
uhum.
E se teletransportar para o Oráculo do Sul. Quando ele chega lá, ele percebe, no entanto, que o Igramu foi burrinho. Porque o Fushiro viu e se teletransportou para lá também. E ele, quando ele chega no lugar que ele estava, então, o Fushiro está lá também. O Fushiro diz para ele que vai servir ele enquanto viver, porque ele salvou a vida, mesmo que indiretamente. Só que eles vão morrer em uma hora. O Fushiro em menos tempo, ele já estava envenenado faz tempo. Mas eles encontram nesse lugar dois gnomos e a mulher gnoma dá a cura para eles do veneno. E o homem gnomo é um especialista no Oráculo do Sul e explica pro Atreio mais ou menos o que ele vai encontrar de desafios. São três portas que ele precisa passar para chegar até o Yulala. A primeira porta é das esfinges, ele tem que suportar o olhar das esfinges. A segunda porta é do espelho, ele tem que encontrar seu verdadeiro... Não é encontrar, é enfrentar, é seu verdadeiro eu. E a terceira é uma porta que você pode passar por ela, quem não quer passar por ela.
Interessante que esse gnomo, na verdade, ele é um pesquisador. Ele está fazendo uma espécie de tese sobre a natureza do oráculo. Então ele está tentando mandar alguém, não interessa quem.
Para voltar e dizer para ele.
Só que ele é bem pesquisador mesmo, não é um cara de pesquisador de campo.
Não, mas estagiário.
Ele manda estagiário protocolar lá?
É.
Como é que protocolar no Oráculo do Sul?
Depois você me volta aqui e conta direitinho o que aconteceu.
Bom, baixo, eu quero ver.
E o número das coisas do Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando o Atreio viu o Igramu, o Bastion, lendo o livro, deu um grito de horror. E em fantasia ouviu-se um grito de horror, isso é importante.
Ah! Um grito de horror?
Eu vi que o Bastion tava sozinho, né? No sol.
Mas então, ele tava sozinho no sol, se escondendo. Pra quem tá se escondendo, ele acende luz.
Passaram
aí
pra ter um escada e
tal, eu acho que é meio.
Mas mesmo
assim, ele grita lá dentro?
Ah! Todo mundo acha que a escola é
Bom, e aí ocorre que quando o Atreio está passando pela segunda porta, que é a porta do espelho, o que ele vê no espelho, no verdadeiro eu dele, é o Bastion, naquele exato momento, sentado lá no sótão, lendo um livro. E é muito creepy. Você imagina você tá lendo um livro e tem as pessoas em você. Não você 10 anos atrás, você naquele exato momento lendo aquele livro. Muito aterrorizador e a curiosidade deve matar pra continuar lendo o livro. Bom, a questão é que o Atreio chega no Yulala e o que o Yulala diz pra ele é inverso, porque o Yulala é uma voz e não um ser físico. O que o Yulala diz pra ele é que quem pode dar o nome pra ele ser aquele criança tem que ser um filho de Adão, um humano, de fora de fantasia. E que é muito mais fácil para um humano atravessar para a fantasia do que para uma criatura de fantasia atravessar para o mundo dos humanos. E aí o Atreio parte de lá e resolve procurar a fronteira de fantasia para ir para o mundo dos humanos, para trazer essa pessoa com a cura. E o Fushiro diz para ele, olha, eu acho que a gente devia voltar para a Imperatriz, porque ela te mandou para descobrir qual era a cura. Você descobriu qual era a cura, ela não te mandou trazer a cura. E aí eu falo, ah, tem alguma razão, mas faz assim, vamos procurar mais uma horinha? E aí depois a gente volta. Só que nessa horinha eles entram no meio da briga dos gigantes de vento. O Ateu ainda consegue fazer eles dizerem pra ele que fantasia na verdade não tem fronteira. Mas logo depois disso ele é jogado do Fushur e perde o Aurin e vai parar na cidade dos espectros.
Ele para numa praia, ele vai
praia.
Caminhando até chegar lá.
Isso.
Até ver um cortejo.
É, ele vê um cortejo de criaturas fantasmagóricas, né? Um monte
ele
de bruxas.
Não, ele fica lá só olhando pra onde eles vão, porque ele parece a rua principal, vamos ver o que.
É, e essas figuras simplesmente ficam andando e dançando e se jogam lá.
Loucamente. Exatamente. Porque o nada exerce algum tipo de atração.
Eles já tinham ficado sem nenhuma esperança, então por isso eles estavam fazendo.
Isso. E aí no meio dessa cidade, depois que ele não tinha mais ninguém na cidade, o Atreio encontra o Gmork. O Gmork é de fato a criatura que estava procurando o Atreio e já tinha desistido da busca e acabou sendo aprisionado ali, porque o Gmork, e aí o Atreio começa a conversar com ele e o próprio Gmork explica, não é uma criatura de fantasia, ele é uma criatura que não tem mundo, ele vive entre os mundos. Então quando ele está no mundo da... no mundo real, ele é uma pessoa, um ser humano, e quando ele vai pra fantasia, ele se solidifica na forma de um lobo, por isso ele é um lobisomem. Ah, que diferente.
Uhum.
E justamente porque ele não tem mundo, ele quer ajudar a destruição de fantasia, e que de certa forma vai ser a destruição do mundo humano. Esse diálogo é muito, 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 muito legal. Eu recomendo que seja só essa parte, assim, eu acho muito legal. Porque o Gmork explica pra ele que o nada tem a ver com as pessoas se esquecendo de fantasia, se esquecendo do sonho e parando de imaginar. E que as criaturas de fantasia, quando elas se jogam no nada, elas não morrem de fato, elas se transformam mentira. Em mentiras.
É. E passam por ideias ruins do mundo real, né?
Isso. E isso vai destruindo o mundo humano cada vez mais, eles vão imaginando menos fantasia, mais mentiras, menos fantasia, mas...
E aí o nada vai avançando
lá. Como se o antônimo de fantasia fosse mentira, né?
Não, mas eu entendi a relação, assim, é transformar uma invenção, que era podia ser uma invenção fantástica, podia ser uma história, podia ser uma coisa que meio que alimenta a sua alma, vai, em algo que...
Que não é real.
É, transformar glamour em banalidade.
Então é isso que a gente faz com nossas peças, quando nós defendemos as pessoas e mentimos caramente.
É mais ou menos isso.
Nós estamos acabando com a fantasia?
Isso, você está usando coisas de fantasia para mentiras, para banalidade.
É verdade.
Você se torna um ser banal.
Você está matando, cada vez que você conta uma mentira, você mata um
ser. Você perde o glamour.
É que nem a história da fada da
vontade. Eu cometi um genocídio, então.
Não, olha, isso é muito legal, como a gente tinha falado no começo, assim, é um pouco filosófico até, assim, é pra você ler e ficar se perguntando
sobre
sonhos, mentiras, fantasias e como funciona o nosso mundo,
assim. Sabe o que eu pensei nesse pedaço? É que era assim, que nem me contam pra criança a história de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e essas coisas, aí depois a criança cresce e fala assim, ah, era mentira, viu? Não existe.
Papai
Noel não existe.
Nunca acredito em nada dessas coisas.
É. Sabe o que eu acreditava? Eu não acreditava em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, mas eu acreditava em Fada dos Dentes. Porque construíram essa mentira para mim.
Então
aí isso não
porque eu colocava o meu dente, aparecia dinheiro mesmo no outro dia. Eu acredito,
eu não colocava
o dente. Arrancava os dentes.
Eu jogava no telhado. Porque minha avó falou que estava só.
Então, pra não tirar, você tinha que pôr embaixo do seu travesseiro e que no outro dia desaparecia o dente, aparecia dinheiro. E acontecia isso, cara.
Era fantasia. Aí na hora que quando você cresceu, que você viu que sua mãe puxava dinheiro ou seu pai que entrava dinheiro e colocava embaixo, a fantasia se tornou uma mentira.
É. Gente, isso me lembra que eu fiquei com tanto ódio. Eu levei as minhas priminhas uma vez na cidade das crianças.
Ah, sim.
Quando inaugurou, e a gente tava lá na fila, não sei o que a gente tava falando, que ela tinha arrancado um dente. Não, ela tava com o dente mole, eu tava falando não sei o que a gente tava do dente, porque ela não queria deixar tirar o dente. Então eu tava tentando convencer ela por meio de historinhas a deixar. E ela tava convencida de ter fada do dente, de repente uma menina na fila do lado fala, não existe fada do dente. Pensa em uma pessoa que queria virar pra uma criança e socar a cara da criança. Era eu. Eu olhei pra menina com ódio nos olhos. Aí ela assim pro pai dela, aí eu falei, existe. Aí a menina puxou o pai dela e falou, pai, na verdade fada do dente não existe. Aí o pai dela olhou pra mim e ficou com medo e falou assim, não, filha, existe, depois a gente conversa. Aí eu.
Você
é a resposta é boa? Não existe fada do dente. Você é adotada. Seu pai te achou no lixo. Tem que procurar sua mãe de verdade.
Não, dá vontade de falar que a fada do dente não existe pra crianças ruins que nem você.
Não dá. Por que vontade de procurar desse jeito?
E eu queria destruir a fantasia da minha filha, mas ainda acreditar, pai, não é? Fada espada do Dente, dá pra deixar?
Caramba!
Meu, mas que medo, por que ela queria acreditar em Papai Noel? Ele é um velho pervertido que te vigia enquanto você dorme.
Não,
né?
Não,
ele
mas...
Ele tá sentando no colo, no caminho,
não,
bom. Não, não, não. Ele trabalha um dia por ano e ele te julga o resto do ano.
Não, não é sentar no colo, porque é, o que elas gostam é a mágica do presente que aparece de um dia pro outro, gente. Elas vão dormir no outro dia, tá lá o presente.
Ah, sim, comigo. Mas sabe o Vinícius, meu primo? Hein? Ele, até hoje, tipo, ele tem a nossa idade.
Ele acredita em Papai Noel?
Não, não, mas ele compra. Sempre que ele compra alguma coisa pro Natal pra ele mesmo, e ele só abre no Natal.
Que bonitinho.
Tipo, no dia seguinte.
Eu nunca abri o presente no Natal, sempre ia com meus pais comprar e já pegava direto. Não,
eu também. Não, mas é que ele fala que ele fica desolado, ele fica triste se não tem nada no Natal pra abrir.
Que coisa,
que
não?
Que
bonitinho! Ele ainda tá, viu? É esse tipo de gente que faz
o Natal. Ele mantém, não, não que ele acredite no Papai Noel, ele mantém o espírito do Natal, né? Bom, é Natal for the win.
Ele faz uma árvore de Natal, põe presente embaixo, né?
É,
e depois olha assim, presente pra mim! O que será? Bom, vamos lá. A gente já entrou muito.
O cara mora sozinho, né? Forever alone, né? Olha, um presente pra mim. Quem será que me trouxe?
É.
Faz um convite, parabéns.
Feliz Natal. Bom, vamos continuar. A gente viu um pouco, mas isso é porque, eu falei, é muito filosófico essa parte. É, bom, e no fim, o Atreio acaba ficando preso. Ele fala pros monstros que ele é o Atreio, ele fica meio preso lá. E na última hora, o Futuro acha o Auryn e salva o Atreio. E eles começam a voar por uma fantasia que já está praticamente destruída. Mas eles encontram a Torre de Marfim intacta, embora vazia, dos servos da Imperatriz. O Atreio, ele encontra a Imperatriz criança. O Futuro não encontra ele, mas ele já tinha visto a Imperatriz antes. Isso é importante, porque cada pessoa só pode ver a Imperatriz uma vez. E aí a Imperatriz diz pro Atreio, eu já sabia que eu precisava de um novo nome, que eu sou uma pessoa do mundo de Adão. Aí você fala, como assim, sua magia?
Tá louca.
Eu posso morrer, perder meu cavalo e...
Cavalinho.
Meu cavalo afundou o pântano no fã de você, hein?
E ele não volta a viver depois, porque no filme o Artax volta a viver depois. Isso já acontece.
Essas livros, elas
estão
sendo
essas coisas.
E pra
quê? Isso aí é uma forma de mostrar pra crianças que lêem um livro que, por exemplo, os avós deles que foram embora, não vão mais voltar.
Então, e aí o que acontece é que ela fala isso, ela fala, não, mas sabe o que acontece? É porque eu precisava que você se aventurasse, sofresse,
se lascasse,
pra trazer, porque você trouxe um humano com você, ele tá aqui agora, ele tá ouvindo tudo que a gente escuta. E aí, eu tentar explicar pra vocês o que acontece no livro, porque o livro agora ele começa a misturar o vermelho e o verde, isso. Ela fala, aí o Baixo pensa, será que eles estão falando de mim? Aí ela fala, ele não, aí o Atreio de certa forma, olha só como ele é a personificação do Baixo. Tudo que o Baixo pensa, o Atreio diz na história. Então o Baixo pensa, eles não devem estar falando de mim. O Atreio fala, mas você não acha que ele pode pensar que nós não estamos falando dele? Ela fala, não, mas ele sabe. Aí o Baixo pensa, não, mas eu tenho vergonha. Aí o Atreio fala, mas você não acha que ele pode ter vergonha?
Mas eu não sou cagão.
Ele tem vergonha que ele é gordo, feio e sem graça.
É.
E o Atreio?
O Atreio é exatamente o mesmo.
O Atreio é forte, verde.
É Atreio? Ele tem um acento lá dentro, né?
Como no filme é Atreio, pra mim é Atreio.
Atreio.
E aí acontece que a Imperatriz diz, bom, já que ele não quer falar meu nome de livre espontânea vontade, eu vou fazer uma pressão, eu vou encontrar o velho da Montanha Errante e ela vai lá procurar esse velho da Montanha Errante. E aí ela começa a procurar essa montanha, ela viaja e tal sozinha, e eventualmente ela encontra, e esse velho tá dentro de um ovo, e aí ela entra lá no ovo, subindo por uma escada de poema. Olha que coisa filosófica.
Poético.
Não, mas na verdade os poemas são mais
avisos,
né? Avisos,
né? Do tipo, não
escuta.
E aí...
Você marca seu livro com quem
pagrama? Todas são... Tem outras histórias que vão ser contadas em outras ocasiões. Mas depois eu parei de marcar.
Você começou a ver que era muita história paralela e aí...
Bom, aí ela sobe lá e ele encontra esse velho. Esse cara é o cara que tá escrevendo a história. O que ele escreve acontece, o que acontece ele escreve.
Essa parte é muito bizarra. Que ele começa, tipo...
Eu fiquei
imaginando, coitado,
e aí,
loucamente
então,
encarando ela.
Aí, de novo, você tem, assim, um negócio que você tem que ver o meio que leu o livro, mas assim, a Imperatriz chega e fala, você não é isso, mas tudo bem, só pra dar um exemplo, eu preciso falar com você, e aí ele escreve, a Imperatriz chega e fala, eu preciso falar com você.
E aí, quando ela faz alguma pergunta, pra responder, ele escreve e ela ouve, não que ele tá falando.
É,
tem
uma
forma
física, ou
tem, é o velho.
É
mesmo?
É.
Só que ele não fala, ele só escreve.
E então, ele escreve e ela ouve, tipo, então, sei lá, vem da cabeça dela, né?
E aí, ela fala, pra compelir ele, eu preciso que você comece a ler o livro do começo. Ele fala, mas você vai entrar num círculo infinito, mas eu preciso que você leia o livro do começo. Só o humano vai conseguir quebrar o círculo infinito.
E Bastian entra novamente na livraria.
E aí ele começa a ler o livro, e o Bastian acha que ele vai ler o livro a partir da onde o Bastian começou a ler o livro, que é da floresta, e essas coisas indo lá. Não, ele começa a ler o livro a partir do Bastian entrando na livraria. E aí o Bastian fica...
Mas primeiro ele fala assim, não, mas esse não é o livro.
É, porque ele não percebe primeiro que tá falando do Bastian.
É, que tá falando dele.
Até que percebe.
Até que fala o nome também.
É,
mas aí ela vai ver. O velho contou a história, acho que ele contou a história 3 vezes no looping, assim. E aí depois ele fez assim.
Então, exatamente. Aí entra no looping e o livro... Não faz isso, porque o autor teve dó da gente, mas a ideia é que o Bastian ficou lendo várias vezes a mesma história.
Acho 3 vezes,
filho. Pelo menos 3 vezes.
Até que ele finalmente resolve intervir e ele fala, tá bom, seu nome vai ser filha da lua. Então ele dá um nome pra Imperatriz de Filha da Lua. E quando isso acontece, ele vai parar num lugar escuro, ele tá flutuando. E a Filha da Lua tá lá embora e não consiga vê-la. E ela fala... E aí ela fala pra ele que fantasia acabou, mas que ele pode dar um novo começo à fantasia. Ela dá pra ele um grão de areia e fala, você só tem que desejar. Quanto mais coisa você desejar, mais fantasia vai crescer e mais rica ela vai ser. E aí ele começa desejando que tivesse luz e depois que tivesse vida.
Veio a ver luz.
E aí começou a crescer uma floresta em volta dele. E aí ele tava super feliz, porque a Imperatriz era lindona, né? Ele fala, mas eu tava com vergonha, porque eu sou gorda e feia. Ela fala, não, dá uma olhada no espelho. Aí ele vê que ele tá bonitão.
Pinturinho, tal, é bizarro essa parte.
É.
Então, ele se imagina uma pessoa...
Ele se imagina de turbante.
Se tivesse uma melhorada no menino, o menino ia virar um... Tudo bem.
Pô, mas a verdade é que ele desejou a floresta, mas só que na hora que ele olha no espelho, depois a Imperatriz desaparece.
Mas na verdade ela é meio filha da puta mesmo. No fundo.
Tem uma hora que ela tem quase fala isso, né?
Aham.
Uhum. Então ela é...
Não fala isso.
Não foi o contrário. Eu ateio.
Mas lá pro final.
Mas
ele já tá
com vergonha. Como assim? Então a Imperatriz é uma... Aí o Fuxu, não fala isso.
Olha a boca.
E aí o que acontece é que assim, ele queria essa floresta, a floresta começa a crescer, ele deseja que ele fosse forte, ele fica forte, e aí ele deseja que não estivesse mais na floresta, e a floresta tá sempre noite na floresta. Ele deseja que ele não estivesse mais na floresta, que ele estivesse no deserto, e aí tudo começa a virar deserto. E aí ele tá no deserto, e ele é um deserto colorido, eu não vou ficar descrevendo, porque aí também é muita coisa pra vocês, gente. Mas nesse deserto ele deseja ter uma companhia, e aí tem um leão, e...
É isso a parte mais.
Ah, sim, é importante que ele tá com o Auryn.
Ele ganhou quando ele deu o nome e encontrou a Imperatriz criança,
isso,
que ela deu pra ele.
Isso é importante porque é o Auryn que faz que os desejos dele se realizem. E aí ele conversa com esse leão e tal, e aí ele ganha uma espada do leão.
Um leão feito de fogo, né?
É, de fogo multicor. Porque a floresta também é multicor e o deserto. O deserto é multicor e o deserto acompanha ele.
Toda vez que ele dorme, ele morre?
Ele morre e vira floresta, e quando ele acorda que é a noite, e de dia quando ele acorda, a floresta vira deserto.
Tudo que
então,
né?
Que é a vida e morte ao mesmo tempo. E aí ele recebe a espada e tal, e aí o
batiza a espada, a super espada.
De Sicanda.
Tinha nome melhor, né?
Só que ele só pode usar essa espada. Ele só pode usar a espada quando a espada vier pra mão dele, senão é uma coisa muito horrível.
Não, você tem que pôr o nome da espada. Excalibur! Porra, eu acho. Não!
Ah, eu daria bastarda.
Bastarda!
Bom, e aí é, o...
Stormbringer.
O Grau Graman explica pra ele que ele precisa continuar desejando, porque atrás do Oren tá escrito faça sua vontade.
Faça o que você quiser.
É, faça o que quiser, né? É. Uma coisa assim. E aí o Grau Graman explica pra ele que, na verdade, ele precisa descobrir qual é a verdadeira vontade, ele precisa ir pulando de desejo em desejo até descobrir qual é a verdadeira vontade dele.
Aí ele deseja ser forte, ele deseja ser corajoso.
É, ele já tinha desejado ser forte, ele deseja ser corajoso. Ele está muito tempo com o Grau Graman, e até que ele acaba partindo, ele vai parar no templo das mil portas. E para ele sair desse templo, ele precisa descobrir um próximo desejo. E ele deseja encontrar o Atreio. E aí ele acaba encontrando a saída, que é em Amargante. Amargante é uma cidade de prata, eu também não vou ficar descrevendo a cidade. Mas nessa cidade está tendo um torneio para encontrar três heróis que iriam buscar o Salvador.
Levá-lo de volta para fora do mundo de fantasia.
Pra ele voltar pra casa, é. Bastion chega lá sem falar quem ele é e tal, mas depois ele acaba vencendo o torneio, derrotando um
herói. Pulando o herói.
Rinrek, o herói. E só que ele vê, quando ele encontra o Atreio, ele vê que o Atreio primeiro fica meio impressionado assim, depois ele fala, que eu tô com a Auri. E aí o Atreio meio que fala, tá.
Com
a
Auri até eu.
Nem isso assim, né? E aí o Bastion pensa em alguma coisa que ele podia fazer pra derrotar o Atreio, que é uma coisa que é independente do Auron, que só ele poderia fazer. Então ele deseja que exista um torneio de histórias, e acontece isso. E aí nesse meio tempo assim, o Bastion começa a inventar histórias, ele inventa uma história pro Hayrek virar um herói mesmo. Ele inventa uma história pra cidade, e isso aí sim impressiona o Atreio. E aí o Atreio fala pra ele assim, olha, eu acho que a gente precisa buscar o caminho pra sua casa, vamos. Aí ele, tá bom. Na verdade ele só aceita, porque ele queria ter uma jornada com o Atreio, mas ele não quer mesmo ir pra casa, ele quer continuar lá em fantasia.
Paralelo aí, as histórias que ele conta se tornam realidade.
Sim, tudo que ele conta acontece.
Então, essa história que ele contou da cidade se transformou em realidade, assim como a do herói.
Exatamente. Cada vez que ele faz um desejo, que ele conta uma história e isso vira realidade, ele perde uma memória da vida dele.
Tanto que nesse estágio ele já nem se lembra do estado anterior.
Que ele era gordo, inteiro.
E as histórias dele também começam a correr pelo mundo de fantasia e aí começam a atrair pessoas também nesse mundo.
Por exemplo, Jesus, né? Até a dava de mula.
Então é importante, ele conheceu uma mula nesse meio desse caminho mesmo. Não é uma mula que tá aí, é uma...
Mula? Não, não é que ele conheceu a mula, essa mula tava com...
Os heróis, eles deram pra ele.
Quando eles não sabiam quem ele era.
E deixaram ele andar na mula como forma de transporte.
E depois quando ele foi, ele acabou fazendo...
Amizade com a mula.
Assim, ele era... É importante vocês perceberem, assim, nesse momento o Bastion era um cara muito legal, ele tava tentando ser legal com as pessoas, ele tava tentando ajudar a fantasia. E ele vai com a mula, ele fala, não, eu não quero nenhum cavalo, eu vou com a Isha, ela é legal, ela é muito inteligente.
Porque ela percebeu quem ele era e não contou pra ninguém antes dos outros.
E aí eles partem e começam a se formar essa comitiva E aí o Atreio começa a perceber que o Bastion tá esquecendo, que o Atreio fala, quando eu vi você era diferente. E ele fala, não, imagina, sempre fui assim. E o Atreio e o Fushu já se ligam no que tá acontecendo. E aí ele fala conversa com o Bastion, e o Bastion fala, olha, eu não quero voltar pra casa e tal, eu quero estar em fantasia. E o Atreio fica meio assim, mas não fala nada. Ele também encontra outras criaturas que faziam parte da história que ele tinha inventado pra cidade de Amargante, que são os Ayayais, que eram pra essas criaturas muito feias. E aí ele fica com pena que essas criaturas, ele pensa, poxa, eu sou culpado dessas criaturas serem tão feias e tão infelizes.
Ele inventa história, logo.
E aí ele inventa uma outra história pra esses Ayayais se transformarem em gargalhadas. E aí esses bichos viram tão suportáveis de chatos, de tanto dar risada das coisas, de não levar nada a sério. E é importante isso, porque nesse momento ele começa a perceber que as histórias que ele inventa tem consequências, e vão ficar em fantasia pra sempre, Nesse meio tempo, o Atreio fala pra ele, olha, por que você fez isso? Você gastou uma memória pra transformar essa criatura, tá perdendo suas memórias, cara, se liga, acorda, para de ficar fazendo desejo. E aí eles meio que brigam e tal, porque ele para de ficar fazendo desejo, e eles começam a andar em círculos, porque são os desejos conferem eles em algum caminho, são os desejos do Baixo. E aí eles ligam, o Baixo fala, ah, que conselho de merda que você me deu, agora a gente ficou preso e tal.
Na verdade você quer a joia.
Eles estão indo pra Torre de Marfim, com essa comitiva, eles decidem ir pra Torre de Marfim, que é isso que o Baixo não quer. E no meio desse caminho tem um castelo, que é raro, que nele vive uma feiticeira chamada Shaid. E essa feiticeira, ela sequestra desde três guerreiros que faziam parte da comitiva do Bastion e fala um monte de coisa.
Ela tem um exército de besouros lá, de robôs metálicos.
Nesse meio tempo, o
Atreus... Tem no filme, né? Tem essa feiticeira, esses robôs...
Tem, eles mudam a história e as coisas que funcionam, mas tem a feiticeira. E aí, nesse meio tempo, o Atreus faz uma proposta pro Bastion, ele fala, olha, se você não tiver vontade, a gente não consegue ir pra nenhum lugar, mas quando você faz isso, você tem desejos, o Auryn se transforma em realidade e você perde uma memória. Então, se você não faz assim, você deixa o Auryn comigo, e aí você pode ir querer ir pros lugares e não vai perder suas memórias. Aí tem outra briga, porque o Bastion fica bravo, porque o Atreus quer o Auryn, tá? É tipo, it's
mine,
vem por aí. Não, isso me lembra muito o Frodo, sério mesmo, porque no começo o Frodo oferece pra deixar o anel com outras pessoas, de boa, assim, e o Atreus também faz isso, o Baixo também faz isso, e depois do tempo aquilo, ele não quer tirar, não quer dar pra ninguém, parece que todo mundo quer tirar aquilo dele. E aí eles planejam um plano de resgate de qualquer... Quando eles entram lá, a feiticeira acaba falando, ah, desculpa, eu não sabia que você era um cara tão poderoso. Deixa eu seguir com você e ser a sua escrava. Aí baixa, ah, que dózinha de você. Claro, vamos com a gente.
Aposto que ela tinha um decotão, por favor.
E aí a gente percebe uma coisa. Embora todo mundo faça o que o Bastion quer, o Atreio e o Fushur não fazem isso. Quando o Bastion fala, ah, vamos subir no Fushur e ir embora daqui. Aí o Fushur fala, não, eu não carrego ela. Aí o Bastion fala, eu ordeno. Aí o Fushur olha pro Atreio. Aí o Atreio faz que sim. Aí o Fushur, então tá bom.
O que é mais tosco, ele não percebe. Quando eles estão saindo do castelo, chegam no acampamento, tem a liteira dela ali. Ela já sabia que...
Exatamente. Aí ela fala assim, eu já mandei antes da minha liteira.
Agora como
o Atreio, ele pega e o Atreio fala isso. Você tá percebendo isso aí? E aí o Bastion fica bravo e briga com ele de novo.
Mas puta, Bastion, isso é um pamonha mesmo.
Você não tá percebendo as coisas que estão bem? Eu
tô entendendo, rapaz.
Mas aí tem um momento nesse relato aqui que ele fala que o Atreio não conhece ele e que ele pode ser mal também. Ele é bom e ele quer ser reconhecido pelas bondades dele, pelas coisas. É que eles tratam ele como uma criança inocente.
Aí ele fica ferrado que ele fica aqui, eles estão tipo cuidando dele. Ele não quer ser cuidado, então ele também pode ser mal.
É.
E aí começa toda...
Bad boy, né?
Aí começa a fazer...
E aí, a gente percebe que a Shaid, ela manipula bastante o Bastion, ela sabe satisfazer o ego dele suficientemente pra ela ser ouvida.
Enquanto ela fica bajulando ele, ela já começa a passar ela do Atreio e do...
Do Falco, do Fushur.
Na verdade, o Bastion nem se liga, né? Que ela fala que ela consegue controlar tudo que é vazio, né?
Tudo que é oco. Porque ele fala que ele cortou um dos guerreiros, e os guerreiros eram, quando estavam no castelo, eles eram ocos.
E aí ele começa a incentivar, ela começa a incentivar ele a fazer os desejos, a fazer o que ele quer, porque ela quer que ele fique pronto, que ele queira tudo.
Porque aí ela controla ele.
E ela fala pra ele que o Atreio planeja roubar a joia dele e dar um cinto que deixa ele invisível.
Cinto de utilidade.
Antes dele usar o cinto, eles ainda vão lá no Mosteiro das Estrelas, que tem os três tentadores, e o Batman mostra pra eles o que é fantasia, explica e tal, mas isso aí não tem nenhum propósito. Né? Depois eles voltam.
Não, mas é nesse pedaço, a única parte que é interessante dos tentadores é que ele usa a luz que ele pegou lá em Amar.
Que era uma luz que duraria 100 anos e ele gasta em uma hora
num único momento pra mostrar que ele fala assim, mas onde tá tudo isso? Ele fala, eu não sofro. E ele fala que o livro, que ele pergunta, onde está esse livro então de história sem fim? Aí ele fala, tá num sótão. Aí ele pega e usa a luz pra mostrar. Então ele perdeu mais essa memória do sótão na hora que ele pegou e mostrou. Que ele pegou e mostrou ali que ele estava no sótão, então ele já perdeu mais uma memória. Acho que essa é a única parte importante.
E aí, quando eles voltam, o Atreio usa o cinto e escuta que realmente aliás, o Bastion usa o cinto e escuta que realmente o Atreio planeja roubar o cinto.
O cinto não.
A joia, eu tô confundindo tudo já. E aí ele...
A espada, planeja roubar a espada. Planeja roubar a mula.
E aí ele... Ah, é, e antes disso mesmo, não é? Que ele se...
Ele vai dar da mula.
A Saeed convence ele a se desviar da mula. E aí o que ela fala? Ela fala, ah, que não é digna de você, não sei o que e tal. Mas ele gosta da mula e tal, né? Aí ele pensa num jeito de fazer ela ir embora e fala, ah, não vou mais andar em você. Ela fala, não, mas isso eu quero. Ah, mas você não queria ter filhos? Porque as mulas não podem ter filhos, né? E aí ela fala, ah, eu queria, mas isso nunca vai acontecer. Ela fala, não, ele inventa uma história que permite que ela tenha filhos. Só que depois mesmo ele se sente mal com isso, porque ele percebe que ele fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. E, bom, e aí a questão é que ele acaba mandando o Atreio e o Kushir embora, por causa do plano de roubar a joia, e aí eles vão lá pra Torre de Marfim, e ele descobre que a Imperatriz não tá na Torre de Marfim.
É, ele quer ver a Imperatriz a terceira vez, todo mundo fala, não, você não pode ver a Imperatriz.
Segunda vez. É que a primeira eu acho que não conta, ele não diz verdade. Não.
Então, mas pra ele
viu, mas ele relance, tom, é.
Então, mas ele, mas pra ele
ele conta. Duas vezes,
então, é. Pra ele fala, eu vi duas vezes, ele fala assim, não, mas você só pode ver uma. Aí mais pra frente que explicam que cada vez que você vê ela com um nome diferente, com uma diferente, você conta só uma vez. Você vê ela uma vez com cada nome.
E aí, quando ele chega na Torre de Marfim, eu vou resumir bastante, porque eu acho que não tem nada muito importante, mas o que acontece é que assim, a Shaeed acaba convencendo ele que a Imperatriz deve ter ido embora e deixado lá pra ele ser um imperador criança. E aí ele começa a preparar uma festa de coroação.
Lógico, como eu não pensei nisso, puta merda.
E aí, no dia da festa de coroação,
os rebeldes atacam,
liderados pelo Atreio, e no fim, o Bastian tem uma briga com o Atreio e fere o Atreio, e o Atreio vai embora, e ele começa a caçar o Atreio e acaba perdendo a coroação. Mas isso é bom, e é importante, porque depois que ele persegue o Atreio, ele acaba se livrando do cinto também e tudo, mas ele chega numa cidade que é a cidade dos antigos imperadores.
Que macaco, cara. Que medo daquele macaco.
Ele macaco... Tinha um filme, qual era o filme, gente? Eu tentei lembrar e não consegui. Tinha um filme em que acho que foi de Indiana Jones, que tinha um macaquinho que roubava.
Sim.
Era um filme de Indiana Jones, né?
É.
Tinha um macaquinho que ficava com ele.
Então, mas... Ó, antes da gente falar do macaco, deixa eu explicar. Ele encontra a cidade, tá cheio de gente.
Não, Desculpa, a última cruzada.
Ah, tá.
É o macaco.
Bom,
qual é a fama da vida?
Nessa cidade, tem um monte de pessoas que não falam nada e que são todas malucas. Sem noção, sem sentido nenhum. E aí ele encontra o macaco, que é meio que o guarda da cidade. E o macaco explica pra ele.
Eu imagino o macaco muito maligno.
O macaco tá se divertindo muito com essas pessoas idiotas. E o macaco explica pra ele que todas aquelas pessoas são pessoas que tentaram se coroar imperadores de fantasia. São pessoas que deram um novo nome, que vieram do mundo dos homens, deram um novo nome pra imperatriz, desejaram muito a ponto de gastar todas as suas memórias ou se coroaram imperadores. Por quê? Quando alguém se coroa imperador, ele usa o desejo do Aurin pra desfazer o poder que deu aquele desejo pra ele. Ou seja, a Imperatriz é o poder do Aurin pra ele. Você não pode desejar uma coisa que desfaça o próprio poder que te deu aquele poder.
É
um paradoxo. Vamos pra lá. A verdade é que o Bastian percebe como ele tem sido idiota, como o Atreio estava certo, como ele ia se ferrar, como o Atreio acabou de salvar ele de se ferrar. E pensa, meu, agora eu preciso... E ele, nesse momento, ele já tem muito poucos desejos. Ele tem 3 ou 4 desejos.
Tanto que ele nem lembra do... Acho que dos nomes dos pais, ou é mais ou menos.
Não, ele lembra dos pais, do nome dele e mais alguma coisa. Aí ele começa a partir pra tentar encontrar a casa dele. Finalmente ele começa a partir pra tentar encontrar a casa, voltar pra casa, porque ele percebe que ele não pode viver ali do jeito que ele gostaria. E quando ele começa a partir pra encontrar a casa, ele passa pelo Mar de Névoa, também não acontece nada de importante. E ele passa pela Casa Mutante. A Casa Mutante é um lugar que muda tudo que tá dentro. Então, lá, ele chega lá com o desejo de encontrar alguém que ame ele. E lá, ele passa um tempo lá e ele muda. E ele formula um novo desejo, que é o desejo de amar, não de ser amado. Quando ele formula esse desejo, ele esquece a penúltima lembrança dele, que é a lembrança dos pais dele.
Só lembra agora do nome.
Isso. E aí ele parte pra Mina das Imagens. Na Mina das Imagens, ele encontra um cara que fala que na base de toda a fantasia fica um sonho dos humanos. E ele precisa, para conseguir ir para as águas da vida que vão levar ele para casa, ele precisa encontrar nessa mina o sonho dele, porque ele vai esquecer de tudo. Ele precisa levar uma lembrança que possa levar ele para a pessoa. Porque quando ele falar que ele quer amar, a fonte vai perguntar para ele quem.
E ele precisa com uma lembrança. Isso. Ele só sabe o nome.
Ele encontra, depois de muito tempo, ele encontra uma imagem do pai dele. Embora ele não saiba que é o pai dele, porque ele esqueceu do pai. Mas ele tem um sentimento em relação àquela lembrança.
É uma imagem congelada.
Isso.
Ele fica tudo, né? Não tem mais nenhum nome.
Nesse momento, ele esquece o nome dele. Uhum. Mas ele parte com aquela lembrança, o mineiro que ele encontra fala pra ele, olha, você precisa?
Uai.
Mineiro oferece.
Mineirador. Não é um mineirador, ele é um cara da mina, ele é um mineiro, não é isso?
Não,
você não tá mineirando.
Não, pode ser, a pessoa que trabalha em mina é um mineiro.
É, ele é um mineiro, eu acho que é isso mesmo, acho que eu estou certa, mas também.
Como
ele
falou?
O cara da mina.
Ele não falou nas bolas que ele aqui não, mas ele falou uma gororoba ruim aqui e falou.
O cara da mina explica pra ele que ele tem que se agarrar aquilo, porque se ele perder aquela lembrança...
Garra no negócio e não força mais.
Ele não tem mais nada.
Garra no trem e não força mais.
A questão é que ele tá andando procurando as águas da vida agora que ele encontrou, só que no meio, quem que ele encontra? Os gargalhadas.
E ó, ele mesmo se lasca por aquilo que ele criou.
As gargalhadas são tão instantes e chatas que quebram a lembrança dele. Mas as lembranças são feitas de vidro e é muito sentido.
E aí, se você fala muito alto, fica... Mas o engraçado que eu achei nessa parte é que ele fala assim, ó, a gente era feio, a gente não podia se ver, mas aí, agora que a gente...
A gente
ficou insuportável, a Margante ruiu, porque ninguém mais faz os negócios de prata, o mar secou, porque a gente não chora mais, eram umas lágrimas que faziam, então ele resolveu um problema e criou outros três.
Uma cadeia de desgraça.
Verdade.
E aí, ele deu sorte, porque bem nessa hora o Atreio e o Fushur salvam ele e levam ele pra fonte da vida. E a grande sorte dele foi que ele tinha contado todas as histórias dele pro Atreio. O Atreio tinha insistido nisso. Então o Atreio é que conversa com a fonte da vida e faz
Olha que a fonte da vida fala coisa
com intermédio.
Faz o intermédio.
Tipo assim, na verdade, tá o tempo todo.
Né? E aí, foi representado.
E aí ele volta pra casa, enquanto o pai dele tá morrendo de saudade, e o pai dele também mudou, ele modificou, e o pai dele modificou também.
O Bastian contou toda a história. O pai foi isso daí que motivou também.
Aí ele volta e ele conta também pro coreano.
Ele conta pro KKK e descobre pro KKK que já foi pra fantasia, já deu um nome pra Imperatriz e conseguiu sair. E aí acaba.
Quer dizer que o coreano ele teve alguma jornada provavelmente parecida com a do Bastian.
Sim, ele deu um nome.
Porque ele não foi parar nas casas dos imperadores perdidos.
Não, nem todos vão, só os que acabam se perdendo nessa sede de poder, né?
Quer dizer que tem gente pra caramba que vai pra lá,
né? Tem que ter, né? Pra fantasia continuar existindo.
Esse livro é que nem aquele jogo de tabuleiro de Jumanji, cara. Tem que esconder esse livro. Tem que enterrar ele.
Não, mas é bom, porque senão se fantasia ruim, o mundo acaba ruim também por causa das mentiras.
Quando eu comecei a ver as coisas aqui nesse livro, eu mudei a tomada de remédio.
Bom, e aí acaba assim o livro, mas é outra história que tem que ser contada em outra ocasião. Agora vamos pra avaliação. Acho que a gente pode até tentar ser breve na avaliação, porque já tem bastante. Primeiro critério, Gustavo, trama.
Olha, trama, eu não acho que era o grande forte do livro, a trama em si. Eu acho que o ponto forte do livro tá em outras coisas. Então eu vou dar 3 pra trama, porque a trama é legal, mas não é genial. As ideias que ela passa, que são mais interessantes, assim. Eu acho que isso não entra na trama em si, na história. Eu acho que é uma coisa que vai mais pra escrita, sabe?
Ok. Jô? Eu vou dar 3 pra trama, mas apesar da nota 3, eu acho que a trama, assim, ela é interessante. Não, eu acho que, assim, as ideias que ela passa não são muito em forma de escrita, são em forma de trama mesmo, porque você acha que ele vai encontrar, na hora que ele vai, que ele sai em busca da... que ele quer ver de novo a Imperatriz, que ele pode encontrá-la a qualquer momento. E ao mesmo tempo que ele quer se tornar imperador, então tem aquela... toda a descoberta dele, das coisas que ele deseja, daquilo que ele quer fazer. Eu acho que isso é incluso mais na trama, não muito na escrita. Eric.
Bom, eu vou dar 3 também. Eu acho que a primeira parte do livro, antes do Atreio entrar, a primeira do Bastion entrar, é brilhante. Se fosse só por aí, eu daria. Mas a partir da entrada do Bastion, eu acho que entra uma série de histórias diferentes.
Eu acho que de certa forma, esse livro são 2 livros. Antes do Bastion e depois do Bastion.
O livro tem 330 páginas, na minha versão.
395.
Eu acho que tem condição aí de tirar umas 80. Com isso, dá pra eliminar boa parte.
É que as partes do Bastion, né? As partes que ele cria as coisas, ele começa a descrever, assim, dá umas
enroladas. Um grupo feliz.
Não, aquela parte na floresta mesmo, no deserto, antes de ele encontrar o leão e começar a desenvolver a história, ele fica só assim: ah, então aconteceu isso. E aí as árvores assim, e aí elas queimaram, e aí isso aqui, e aí as
ele fica belo, forte, corajoso, bravo.
Eu acho que era um livro que tinha tudo pra ir muito melhor. Mas eu acho que talvez o autor quisesse completar, fazer um livro mais sério.
Essa parte que ele conta as histórias não é tão prejudicial. Eu acho que ele queria de alguma coisa, de alguma forma, que o livro mudasse a vida do Bastion. Então ele tentou fazer uma forma de fazer isso acontecer, assim, mas foi meio lenta.
E talvez isso não pudesse ser menor do que a do Atreio.
É.
Né? É questão de lógica.
Bom, eu vou atribuir 4. Eu acho que eu tiro um ponto por causa do pós-Bastion. Eu acho que a parte de o que é o nada, o que é fantasia, essa parte meio de filosofia, pra mim faz parte da trama. E eu daria 5 fácil, assim,
Eu acho que o filme é mais legal.
Por isso que o filme é o melhor filme da minha vida, assim,
porque
ele vai até a parte legal e acaba.
O filme para quando o Bastion tem o nome da Imperatriz, como é isso? Ah, obrigado, Bastion, vou botar.
Não, no fim do filme ele fala assim, o Bastion faz o primeiro desejo, que era voar no Falcor, né, que não é Falcor. Ele faz o primeiro desejo e aí entra a voz do narrador que fala. E eles viveram muitas histórias, mas essa é uma outra história que será contada. Acabou. Beleza, ficou fantástico. Então, assim, eu acho que 4 é justo. Eu acho que até a metade do livro merece muito 5, assim. Eu diria para os nossos ouvintes, assim, leia um livro porque metade dele merece muito ser lida. Vocês podem até parar no meio, se vocês quiserem.
Vai acabar no meio, não lê o fim.
Mas a parte de Bastion, na hora que ele entra no livro, aí fica aparecendo a parte da história do que o Nilo só falou, parte de Nárnia, em que o menino, que eu esqueci o nome, ele encontra a feiticeira e ele quer... A feiticeira faz as vontades dele e ele começa um desvario. E aí, eu acho que...
É Edmundo, em 2014, né?
Edmundo.
Acho que é o Edmundo. Só que esses desvarios dele, aqui nesse livro, ele enrola demais esses desvarios. Ele podia ter dado uma encurtada no tipo, fez muita merda e...
Tem alguns capítulos, eu acho que 3 ou 4 poderia só colocar. Mas essa é uma outra história. Pronto.
É.
Nada mais.
Bom, próximo critério, personagens. Gustavo.
Personagens.
Eu vou
atribuir 4, vai. Porque eu acho que tem uns personagens que tem, assim, só pela ação dele, descreve muito sobre ele. Eu gosto bastante, eu não gostava tanto do Atreio, não sei se é por causa do filme. E gostava mais do Bastion, assim, eu achava o Bastion mais
interessante. Porque o Bastion não teve tempo agora, de fazer merda
no filme. Agora eu acho o Bastion mais chato e eu gosto mais do Atreus, porque ele é um personagem equilibrado, né?
Que tem saúde mental, né?
Tem saúde mental. Então, não sei, eles são legais. O que eu mais gosto é do Fuxo e do Falcon, talvez seja o meu personagem
favorito. Ele é, tipo, engraçadinho.
Ele é o dragão malandro. Fuxo e o dragão malandro. Eu não sei explicar exatamente porquê. Tem bastante desenvolvimento do Bastion, por exemplo, mas ele não é um personagem que você fica muito simpático a ele.
É porque ele faz muita merda, né?
Então, isso é foda, né?
A primeira parte
parte, a hora que ele entra, que ele reconstrói a fantasia, é a parte legal.
É.
A parte que ele começa a descobrir...
A beleza subiu a cabeça. Vamos combinar que a beleza subiu a cabeça. Quando ele era gordo e feio, ele era legal. Ficasse gordo e feio, ele era gordo e feio.
Aí ele fica todo um putão, né, lá depois.
Você vai apresentar pra alguém e pergunta, é bonito? Fala, ele é simpático? Ele era esse cara. Aí ele viu o cara que era, ele é bonito, mas...
Ou mais.
Quando abre a boca...
Posso dar minha nota?
Pode.
Eu vou dar 4. Mas eu acho os personagens assim... O desenvolvimento do Batman, eu acho que podia ter sido tolhido em alguns pedaços, assim, de só ter demonstrado. Mas o desenvolvimento dele, assim, de que depois do reconhecimento dele das coisas que aconteceram, eu achei interessante, porque ele só vai descobrir isso depois. Ele já fez aquele monte de merda. Mas o Atreio, eu achei ele um personagem interessante no começo. A busca toda que ele empreendeu, os esforços que ele fez. Então, eu acho que os personagens, eles são... E claro, né, Amor. Não podia deixar de citar a Dona Amor, que acaba sendo um personagem muito querido.
Dona Amor.
É, a Dona Amor.
Eu acho que a maior parte dos personagens, inclusive os principais, são meio superficiais demais pro meu gosto. Então, eu vou dar 3.
Ok. Eu vou atribuir 5. Eu acho que os personagens são muito legais. Eu acho que o autor teve um trabalho, assim, de pensar não só nos personagens principais, mas em personagens secundários. Então, eu, muitas vezes, nessa porcaria dessas outras histórias que continuam em outra ocasião, eu queria conhecer a história daquele personagem. Eu queria acompanhar aquele personagem e o que acontece com ele. Vai se fuder. Triste. Ô, Vinícius, o Gustavo me mostrou o Artag afundando no pântano, tá? Deixa eu continuar. Então, cara, o que eu posso dizer de um livro que é um personagem que eu choro quando ele morre? Eu choro, gente. Dá, ele mexe com a minha alma.
Não, eu fiquei triste bastante no livro também. No
filme você chora?
É, no filme eu chorava. Não sei se eu choraria hoje, provavelmente, mas...
Eu negaria até a morte.
Então, assim, eu acho que os personagens são legais, assim, mesmo os personagens secundários. O autor se dá o trabalho de tentar criar personagens interessantes. Alguns parecem com coisas que a gente já viu em outras histórias e outros são completamente novos. Eu acho que é muito legal isso. Próximo critério: escrita, Gustavo. Tira dessa imagem.
Vou pôr de papel da parede. Puta, escrita 5. Por que eu entendo? Da maneira que, quando o cara passa ideias, ou ele tem uma discussão interessante no livro, é um mérito da escrita. Quando ele passa ideias através da história. A história pode não ser necessariamente interessante, mas, por exemplo, aquela história do diálogo com o remorso. Uhum.
Só isso daí já valeu o livro inteiro.
É, então, que é muito legal.
Sim, faz você repensar coisas.
Não, a história com a Morla, a conversa com a Morla é muito engraçada, é muito legal também, mas com o remorso é a melhor de todas. Eu acho que tudo isso é um mérito da escrita, assim. Ele é um livro muito bem escrito. Então, 5.
Eu vou dar 5. A escrita, assim, essa parte do diálogo do Gilmore, que ele explica o nada e a fantasia, pra mim foi o melhor diálogo que ele escreveu de todos os tempos. Sim, Dani, de todos os tempos, exatamente. É o melhor diálogo que ele escreveu.
Mudou a vida, gente!
Eu ia cometer suicídio, eu decidi não fazer isso por causa do livro.
Porque você está interrompendo uma fantasia, né? Então, você imagina, hein?
Então, aí eu vou dar 5 também. E o que eu acho interessante é que ele nem usa tantas analogias, ele vai bem direto ao ponto, né? Na maneira de explicar.
Deixa eu adiantar e dar 5 aqui, mas participar do diálogo. Eu acho que é legal. É uma coisa que, assim, apesar da gente achar a parte de baixo chata, ela não é chata porque ela é enrolada. A escrita não fica enrolada em nenhum momento. Você, por exemplo, quando você fala, podia ter tirado, mas é o que você falou, essa parte que podia ter tirado é uma parte que é um erro da trama, mas não da escrita.
Uhum.
Ela é chata por estar ali, mas ela não é escrita de forma
maçante.
Então é isso, eu acho que a escrita tem muito mérito, assim, o livro não fica maçante em nenhum momento. Pode até achar que aquela história não foi legal, mas não porque a escrita é maçante.
Porque o cara é burro. Você fala só que ele é burro e retardado, mas não fica
mal. E próximo, Gustavo. Leitura.
Leitura eu vou dar 5 também. Nossa.
Todo mundo leu e ouvia esse livro, gente.
Praticamente.
Melhor seria uma madrugada.
Não, mas assim, não só o livro não é maçante, mas ele te incentiva bastante a ler. Você
mesmo as partes do diálogo, tudo bem, vamos falar que dá uma tramadinha, mas mesmo assim não é nada muito problemático na segunda parte do livro. A primeira parte do livro passou assim, relampejando.
Essa parte da leitura que você, depois do Bastianista, que ele começa a fazer as merdas, você fala assim...
É que você fica meio puto com as merdas.
Exatamente.
Não é que é chato.
Não é que é mérito do livro em si, é que você odeia muito o Bastian por ser tão
grande. Você lê e fala, puta que pariu, Bastian.
Aí você fala assim, lá vai ele. Então eu começava a ler e falava assim, puta, lá vai ele fazer merda em um. Ju, já é bem que você fala sua nota. 5. Porque apesar de tudo, você xingar o cara loucamente durante a leitura, isso não te faz parar e falar assim, ah, que saco, lá vem, e vou parar de...
Ou então assim, você continuar lendo esse livro, tudo.
Engraçado que eu tive essa reação.
Então você fala sua nota.
Eu vou dar 4. Não, é uma leitura, no geral, muito tranquila. Mas justamente por esses capítulos meio que desnecessários, matou pra mim.
Mas tá dando uma nota boa até.
Não, a leitura porque no geral ela é muito boa.
Ele te traiu justo. Pelo enterrada que dá quando
o mestre apaixonado, te daria meio.
Eu vou atribuir 5. Opa,
achei. Ah, quero
tapotear. Eu até. Agora eu tô vendo aqui, eu dei notas muito boas. História Sem Fim não tá no meu top 3 livros favoritos, embora o filme seja um dos meus favoritos, assim. Eu acho que ele é muito legal, eu acho que ele tem muitos méritos, eu acho que eu li ele muito rápido, eu li a primeira vez muito rápido. Aliás, sabe que eu vou dar 4? Sabe porque eu lembrei? Porque eu não quis ler ele de novo, até agora. Eu devia ter querido ler esse livro de novo. Eu devia ter querido
ler. Não, mas eu leio de novo.
Então,
ele é
muito tempo atrás, eu tive
a
oportunidade de ler de novo e eu não li, assim.
Então, a primeira metade do livro eu leria
novamente, naturalmente, eu acho. Eu acho que eu leria capítulos selecionados.
Eu acho que eu leria capítulos selecionados.
Bom. Então é isso.
Pra História Sem Fim. E o próximo livro será?
O Nome do Vento, gente.
Então o próximo livro será?
Pessoal, eu que escolhi o livro. Vou falar, eu não li o livro, mas só que eu confirmo tudo que falou que é bom, então. E me interessou a sinopse do livro, o livro tá fazendo muito sucesso, etc. Vai ser os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. É uma trilogia, mas o primeiro livro ele é independente. Ele tem um começo, meio e fim, não é... Não termina do nada, né?
Ok, então o próximo livro, Jogos Vorazes. E agora, quem não tiver interesse pode desligar agora, mas a gente vai fazer a troca de prêmios do Amigo Secreto. Pega a minha caixa de sobrancelha. Quem quer começar?
Eu começo, né?
Então vai.
Eu sou o primeiro também nas votações. Eu tenho que falar quem, por que eu escolhi meu presente ou quem é meu amigo secreto primeiro?
Fala por que você escolheu seu presente, tá. A gente tenta adivinhar quem é o amigo secreto.
Tá. O presente é de um escritor brasileiro, que é um cara...
Dessa vez você não vai dar um livro de série, né?
Não. Na minha opinião...
Tá segundo.
Não, na minha opinião é o melhor escritor brasileiro. Eu li, eu sou muito fã dos outros livros desse cara.
Paulo Coelho. Né?
Os livros dele, apesar de serem muito comédia, eles sempre são bastante centrados em investigação, em umas partes policiais, assim, que são legais.
Jô Soares.
Os livros e o Carlos mais vendidos ultimamente, e meu amigo secreto...
É o Eric. Eu acho que Jô Soares, de nós todos, é a cara do Eric.
Não,
eu
adoro
ele. Tirando o
Abre
mesmo.
Abre mesmo,
só é.
Eu até imagino
só você. É o mais recente.
Ah, então. Sim, exatamente.
Fala o nome do livro?
Esganadas.
Ok.
Gordinhas assassinadas.
Legal.
Vamos lá,
começarei amanhã, porque eu tenho que acabar uma leitura hoje.
Não, legal.
Eu confesso que até deu um pouco de trabalho escolher o livro, porque... Eu comecei numa parte da livraria que eu tenho vergonha de ir, que é a parte infantil.
Até porque eu e a Ju já sabemos o resto do desfecho desse amigo secreto.
Mas então, eu acabei não comprando lá porque eu fiquei em dúvida.
Ah!
Não, eu não tinha muita noção do que você tinha.
Como não?
Não, eu até sei, mas...
Quando eu tava lendo, faz maravilhas,
não,
né?
Não,
eu sei. Eu amei. Eu tive dificuldade pra comprar e eu achei uma lista que você não tem.
Então, na verdade, eu pensei em alguns livros de fantasia, só que fiquei meio em dúvida, né? Então, eu também resolvi optar por um autor brasileiro. Espero que você goste de Lucila.
Mas é uma versão
comentada.
A cara da Dani, neste momento, você consegue falar Lucila. Pelo Instagram.
Só pra vocês saberem, caso vocês não saibam, é o pior livro que eu li na minha vida, tá?
Quer falar com ele?
É o que a gente falou hoje.
Ah!
Não, o livro é ótimo.
É dois seus versos, nunca mais.
Legal.
Incrível Senhor dos Anéis da Ficção Científica.
Legal, chama Duna, do Frank Herbert.
Ah, eu posso escolher logo, porque você tem já.
Já tem, eu tenho também.
Então, opa! Então, eu queria junto, como é óbvio, mas a minha escolha foi estratégica.
Você escolheu o perfume.
Dá uma olhada, você vai entender porque é estratégica a minha escolha, porque eu sabia... Puxa, não.
Puxa pro lado.
É.
Marca um perfume.
Eu sabia que o Gustavo escolheu Jogos Vorazes para ser o próximo livro. Aí eu ganhei a trilogia da trilogia. Porque eu achei que eu queria comprar um presente pra Ju.
Você vai dar uma tela pra ela também?
Não. Quer mais um livro? Não, eu não tenho muitas caronas pra Ju, então eu achei que era justo eu dar a trilogia inteira de tela.
E bom, isso aí é mais fácil comprar aqui hoje inteiro do que um livro sozinho, sabe?
Eu olhei no Scooby. Não, pera, antes de você abrir, eu olhei no Scooby que você queria dois livros.
Ah.
Então, eu acho que não faz três. Então, foi o que eu pensei. O nosso livro aí que faz uma era ou duas. E aí, eu escolhi porque eu não sei se você tem.
Ah, não tem.
O livro é.
Três Mosqueteiros da Alexandre Dumas, edição definitiva, comentada e ilustrada, essa fala outra
palavra.
Acertei!
É da Kozak?
De capa dura, da Garrar.
Eu tive uma sorte que esse era o último. O outro que tinha lá era só a versão simples com a capa do filme.
Eu vi na Radunac esse livro e fiquei babando.
Agora eu vou ter que comprar também.
Eu vi. Mas peraí, antes da gente continuar comentando, vamos encerrar o podcast e vamos comer bolo. Tchau, ouvinte. Obrigada, até a próxima. Bom Natal.